eu sou a Gabriela Varela e essas são as principais notícias do dia. Você também confere as análises das principais notícias com o colunista Kennedy Alencar. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira que concederá o Instituto da Graça, uma espécie de perdão, ao deputado federal Daniel Silveira, condenado na quarta a 8 anos e 9 meses de prisão pelo STF. O Instituto da Graça é uma prerrogativa do presidente da República para extinguir a condenação de uma pessoa. Bolsonaro leu as justificativas para o decreto de graça. Ele disse que a sociedade se encontra em legítima comoção em vista da condenação do parlamentar, que estaria resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição. Bolsonaro afirmou que a medida vai ser concedida independentemente do trânsito em julgado do caso envolvendo o parlamentar, ou seja, antes mesmo de esgotarem todos os recursos do parlamentar.
A gente tem que ver como que o Supremo Tribunal Federal vai reagir a essa decisão do presidente da República. O artigo 84 da Constituição Federal dá ao presidente da República o direito de indulto, de perdão presidencial. Isso está consagrado em todas as constituições brasileiras, nas constituições dos principais países. É algo que remonta à Revolução Francesa, à Revolução Inglesa, em que o rei tinha o poder de perdoar alguns criminosos, em nome dos interesses do Estado. No caso da Constituição Brasileira, ela prevê possibilidades em que esse perdão não pode ser concedido. Como Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo e uma das acusações é de um crime continuado, de ataque aos poderes, temos que ver se o Supremo vai entender que essa decisão do Bolsonaro extingue a punibilidade, né? Esse perdão que o Bolsonaro dá é o seguinte, está dizendo assim, você não pode ser punido. A justiça te condenou, mas eu estou extinguindo a punibilidade. Você está livre apesar de ter sido condenado. Não é uma absolvição. É um poder que o presidente tem, é bom que o presidente tenha, porque há situações em que, em nome do interesse do Estado, é importante que um presidente tome decisões difíceis e dê indulto e perdão a algumas figuras que eventualmente cometeram crimes, mas em função dos interesses do Estado brasileiro, aquilo se justifica. No caso, não há justificativa nenhuma.
De acordo com a Promotoria de Justiça do Rio de Janeiro, o desfile desta quinta-feira no Sambódromo Carioca violou normas de segurança que haviam sido determinadas com antecedência pela Justiça. Na mesma noite, a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi atropelada por um carro alegórico da escola em cima da hora, na dispersão do local. Ela teve uma das pernas amputada após ser prensada contra um poste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado dela é grave. Segundo testemunhas, a criança teria subido no carro após se afastar da mãe, que estava numa lanchonete nas proximidades. O desfile chegou a ser interrompido para a realização de perícia no local do acidente. A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e a Liga Independente das Escolas de Samba divulgaram uma nota conjunta por meio da qual lamentam o acidente e prestam solidariedade a Raquel e à família. E nesta edição do All News, você confere a entrevista com Rogério Figueira, diretor de carnaval da Escola Império de Casa Verde.
Aqui em São Paulo é um pouquinho diferente, a área de dispersão, os carros quando saem da pista eles vão direto para um terreno, né? E lá no Rio de Janeiro vão para a rua, nas ruas ao entorno do São Bódromo. Então, existe esse fator que complica bastante lá, que é a população que fica na rua, nos bares, nas casas, né? E parece que a criança, infelizmente, subiu no carro, né? E acabou que o carro andou e ficou prensado lá. A gente lamenta muito, mas aqui em São Paulo é um pouquinho diferente, difícil a gente querer falar se houve ou não a violação de alguma norma de segurança aí.
E o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, João Dória, tenta adiar para o dia 31 de maio a definição da candidatura única da chamada Terceira Via, que inicialmente estava prevista para o dia 18 do mesmo mês. Apesar dos anseios do ex-governador de São Paulo, o MDB e o União Brasil, que estão envolvidos nas negociações, descartam a proposta. As duas legendas avaliam, inclusive, antecipar o anúncio da candidatura única da chamada Terceira Via. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, pessoas próximas das negociações afirmam que a tentativa de Dória é aproveitar um eventual efeito positivo que poderia haver sobre o início da propaganda partidária, do pré-candidato em rádio e TV, prevista para 26 de abril.
Hoje, a chance do Dória é baixa. O atraso, como você mesma disse, é uma tentativa de aproveitar a propaganda partidária. A gente está numa janela que a Justiça Eleitoral concedeu aos partidos. O Lula já levou a propaganda dele, o Ciro está levando algumas, o MDB também. O Dória acredita que, ao colocar nessas peças de 30 segundos, em horário nobre, em rádio e televisão, a campanha, a pré-campanha dele, isso de alguma maneira possa dar ele mais fôlego nas pesquisas e ele possa se cacifar para ser o nome da terceira via. Daí a tentativa dele, como você explicou, de adiar do dia 18 de maio para o dia 31. Mas há hoje uma resistência muito grande no União Brasil e no MDB a uma candidatura do Dória, porque o Dória ele é contestado internamente, o Dória não está conseguindo resolver o problema dele dentro da casa dele, dentro do PSDB. O Aécio Neves e o Eduardo Leite trabalham contra ele. Então, acho que, assim, do ponto de vista do Dória, está certo. Ele está querendo ter uma oportunidade de levar o nome dele nacionalmente numa propaganda, ver se isso, de alguma maneira, influencia as pesquisas de opinião. E, claro, as pesquisas de opinião são um dos ingredientes, um dos critérios importantes de quem será esse nome desses quatro partidos, né? Cidadania, União Brasil, MDB e PSDB. E o Ciro está tentando entrar nessa conversa.
Após 2 dias internado em São Paulo, Pelé recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na tarde desta quinta-feira. O rei do futebol tinha sido hospitalizado na terça-feira para realizar uma bateria de exames mensais. Ele não precisou de atendimento na UTI e permaneceu em um quarto nas instalações da unidade. De acordo com o staff do ex-jogador, não há qualquer preocupação além do tratamento do câncer, que foi diagnosticado em setembro de 2021. O governo russo proibiu, nesta quinta-feira, a entrada no próprio território de 29 personalidades americanas, incluindo a vice-presidente Kamala Harris e o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. A medida é uma represália pelas sanções impostas a Moscou em razão da ofensiva militar na Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que as restrições, que também incluem 61 canadenses, funcionários do Departamento da Defesa, líderes empresariais e jornalistas dos dois países, permanecerão em vigor por tempo indeterminado. O Kremlin já havia anunciado sanções contra centenas de funcionários americanos e canadenses, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. UOL.